Deportivo.
Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos então de volta à sua companhia em mais uma segunda-feira, onde lhe vamos dar-se muito desporto. O principal, precisamente, deste fim de semana, regresso da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, na reta final, e ao que tudo indica, de três passam a ser dois candidatos ao título. Um estatuto entregue para já a União do Tomar e Fazendense. O Amiense, que perdeu em Fazendas de Almeirim, ainda terá uma palavra a dizer, mas a sua missão ficou e muito complicada. Mas vamos começar esta edição de Hertz Desportivo falando de judo, dizendo-lhe que a tomarense Patrícia Sampaio assegurou medalha de bronze no grande slam que decorreu neste fim de semana em Antalya, na Turquia. Foi mais um fantástico desempenho da atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, que só neste ano já soma três medalhas em competições de dimensão internacional, no registro que a coloca por agora no 14º lugar do ranking mundial, com tendência para subir. Patrícia Sampaio chegou ao terceiro lugar depois de ultrapassar a italiana Linda Politi, precisamente na categoria de menos 78 quilos. Fica a análise de Filipe Lopes, comentador da Hertz, para o judo.
Patrícia Sampaio volta a subir ao pódio num grande slam, já é a terceira medalha este ano, mais um quinto, portanto está com o início de época internacional muito forte. Já é a 14ª do ranking e possivelmente vai subir mais pelo menos um lugar com os pontos que amelhou aqui. Mas vamos por partes. A atleta tomarense participou então na Turquia, mais concretamente na Antalya, como tu disseste muito bem, onde se realiza mais uma etapa do IJF Tour com objetivos bem definidos à partida, conquistar medalhas e pontos para o ranking olímpico rumo a Paris 24. A Antalya deparou-se na categoria de menos 78 quilos com um total de 27 atletas, oriundos de 22 países. Patrícia Sampaio, a atual 14ª do ranking mundial, aparece nesta competição já como uma das 8 cabeças de série, portanto, de analisar muito bem esta participação este ano. Portanto, lembro que Patrícia vem de uma lesão grave no ombro. Ficou no pool A junto à vice-líder do ranking mundial, a germânica Ana Maria Wagner, que na semana anterior ganhou o Grand Slam de Tbilisi, da Geórgia, e que à partida seria uma pool difícil. No entanto, iniciou a competição muito bem com a vitória sobre a lituana Miglu Dudenait por Ipon, através da acumulação de Xidos, portanto a atleta lituana acumulou X2, os cartões amarelos são penalizados durante o combate. Na segunda ronda venceu por Ipon a eslovena Patrícia Brolin, encontrando então nos quartos de final a atual número 2 do ranking mundial, Ana Maria Wagner, onde notou-se uma grande superioridade a esta atleta germânica, vencendo por Ipon em 30 segundos, passando assim às meias finais. Na meia final, Patrícia Sampaio defrontou a francesa Audrey Chomeu, uma atleta com muita experiência do ranking mundial, que entrou muito bem, marcou um vazar e Patrícia Sampaio, mas depois a atleta francesa, fruto da sua experiência, vem a fazer dois vazares e ganhou a meia final a atleta portuguesa, passando assim Patrícia para a repescagem. Para o bronze, que defrontou a italiana Linda Politi, a atual 55ª do ranking mundial. Entrou muito determinada neste combate pelo bronze. Aos 10 segundos já tinha uma vantagem de vazário com uma projeção em que o árbitro deu Ipon e a comissão de arbitragem mandou anular para vazário. Mas passado 30 segundos, Patrícia volta a marcar, mostrando aqui a sua superioridade nesta categoria de menos de 78 quilos e que trazendo para Portugal mais uma medalha de bronze. Aproveitar para dar os parabéns ao clube e ao treinador Igor Sampaio, que estão a fazer um excelente trabalho nesta categoria com a Patrícia, a dar-nos estas alegrias praticamente semana sim, semana sim. Tenho ainda, na semana anterior não pude entrar, tenho ainda alguma notícia sobre a Taça da Europa de Júniores que se realizou no fim de semana passado, no pavilhão do Tormário Mexia, apenas com o único representante das cores do Distrito de Santarém, foi Bruno Caldeira, na categoria de menos de 66 kg, atleta da Golden Pies de Tomar. Não foi uma competição que deixou boas memórias para o atleta tomarense, caiu na primeira ronda frente a um outro português. Portanto, não foi uma prova que corresse muito bem. Nesta prova da Taça da Europa de Júniores, que é a primeira prova do circuito europeu de Júniores, Portugal conseguiu arrecadar 4 medalhas, uma de prata e 3 de bronze. Ontem decorreu em Gaia o Campeonato Nacional Sub-23, com uma única representação, a cargo de António Pereira, do Clube Judo de Torres Novas, que se classificou em 7º lugar. António perdeu o primeiro confronto frente ao atleta Joaquim Rovira, da Académica de Coimbra. É um atleta que classificou recentemente também no Campeonato Nacional de Júniores. Mas António Pereira conseguiu ser relegado para a repescagem, onde vem a vencer por ir para um atleta João Martins, do Clube da Marinha Grande. Mas na ronda seguinte, caso vencesse, que dava acesso ao lutar pelo bronze, o António vem a perder contra Vasco Rodrigues, do jogo de Ribeira Grande, que este atleta depois veio-se a classificar com a medalha de bronze. Mesmo assim, no nosso entender, é um bom resultado, o atleta do Clube de Torres Novas, que refiro que é júnior de 4 anos, portanto está-se a ambientar e a estar não só uma categoria de peso nova, mas também à pressão já dos júniores, que já fazem séniores também, mas pode continuar a melhorar os seus índices competitivos que parecem estar a crescer, felizmente para ele, para o clube e para o Distrito de Santarém. Paulo, eu posso falar ainda das eleições?
Sim, claro.
Sim, e depois tenho uma notícia que não gostaria de dar, mas tenho que dar.
Vamos a ela.
Eleições da Federação Portuguesa de Judo. Foram entregues as duas candidaturas ao órgão do Presidente, portanto, foi conforme a providência cautelar, o Presidente da Mesa da Assembleia entendeu, segundo o que disse na providência cautelar o juiz sobre essa temática, de fazer apenas e só a eleição para o órgão do Presidente. José Fernandes, como é sabido e já foi veiculado na comunicação social, não se vai recandidatar, passando a ser o Sérgio Pina, o seu vice-presidente, que se vai candidatar a presidente da Federação Portuguesa de Judo, e, novamente, José Mário Cachada, que, cumprindo com aquilo que tem vindo a dizer, que a nova alternativa vem para tentar reequilibrar e tentar dar alguma credibilidade ao judo, que não está muito bem em termos diretivos da Federação Portuguesa de Judo. Esta eleição vai decorrer então no dia 29 de abril, portanto dentro aproximadamente de 27 dias, e esperemos ter aí que um novo presidente que venha, que possa pôr termo a esta crise diretiva, Paulo. Relativamente à notícia que eu não queria dar, hoje tive conhecimento que faleceu o Sr. José Trincão Marques, foi um fundador do Clube Judo de Riacho, um homem, uma referência do Judo de Santarém, tendo sido árbitro nacional, foi membro da Associação Nacional de Árbitros, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Árbitros, foi dirigente da Associação de Judo de Santarém, foi uma pessoa durante a década de 90, foi também, além de treinar o Clube Judo de Riacho, também treinou o Grupo Recreativo 1º de Outubro, portanto foi uma referência do Judo Distrital que hoje nos deixa. E aproveitar aqui o auditório da Rádio Eres para deixar os meus sentidos pêsames à família e hoje o Distrito de Santarém.
Filipe Lopes, comentador da Eres para o Judo. Entramos no hóquei em patins, fim de semana sem grande acrescente, por assim dizer-se, de competição propriamente dita, ainda assim acertos de calendário. Vamos, quer no escalão maior, quer na segunda divisão, vamos ao ponto de situação através de Pedro Favinha, comentador da Eres para o hóquei em patins.
Foi um jogo de um candidato, que é o Candelária, ganhou em casa. Visto que na semana passada perdeu com o Eiras, deu, entre aspas, tiro nos pés, que vira automaticamente em primeiro lugar. Porque o Candelária, neste momento, está em disputa pelo primeiro lugar com o Turquel, e a semana passada, com a derrota em casa do Eiras, entre aspas, prejudicou esta caminhada, mas já entrou no trilho. 4-2 não foi um jogo fácil, mas não deixa de ter uma vitória com impressão sobre a equipa do Turquel. Temos agora aqui a questão da primeira divisão nacional, temos a 21ª jornada do Ribadavia 2-4 com o Porto, que é jogos atrasados. Da 22ª jornada, o Braga perde em casa com o Barcelos, 4-5. E depois temos também na 23ª jornada, o Juventude Viana 4, Braga 6. E esta vitória do Braga em casa do Viana ditou matematicamente a descida do Juventude Viana e do Clube Desportivo Passares à 2ª divisão. O Passares tinha regressado o ano passado, este fez duas épocas seguidas na 1ª divisão, depois de estar 9 temporadas ininterruptas na 1ª divisão, e vai assim para a 2ª divisão, sem ter mostrado, na minha opinião, o valor que todo aquele plantel e treinador tem. E que ficou um amargo de boca para as tardes. O Juventude Viana é outro histórico, vai parar também à 2ª divisão. São dois clubes que, na minha opinião, são primeira, têm que pensar toda a sua maneira de estar do que correu mal para depois voltarem mais fortes, e assim esperamos, porque são dois clubes de primeira e o hóquei precisa destes clubes.
Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hóquei em Patins, classificações atualizadas, 1ª divisão, na frente Benfica 60 pontos, 2º Sporting 55, 3º Hóquei de Barcelos com 54, 4º Porto tem 48 pontos, 5º Oliveirense com 43, 6º Valão 42, 7º Sporting de Tomar com 36 pontos, 8º Murches com 24. Estes 8 no play-off de luta pelo título. Aqui há uma dúvida entre Murches e Hóquei Clube de Braga, uma vez que a formação bracarense está na 9ª posição, a apenas um ponto do Murches. 10º é o Famalicense com 22, que também está na luta, assim como o Ribadavia, 11º, que também tem 22, a apenas 2 pontos do 8º classificado. Em zona de descida, Parede 12º tem 15 pontos, já despromovidos, 13º Paço de Arcos com 12, 14º Juventude Viana com 10 pontos conquistados, dois históricos então a caminho da 2ª divisão, quer o Paço de Arcos, quer a Juventude de Viana. No que diz respeito à 2ª divisão nacional, tal como pudemos ouvir por parte de Pedro Favinha, também houve acerto de calendário, registro para a classificação da zona sul, onde o distrito de Santarém está representado pela União do Entroncamento. O Troquel lidera, tem 49 pontos, 2º Candelária com 46, 3º Alenquer e Benfica com 44, 4º Biblioteca tem 37 pontos, 5º Benfica B com 34, 6º Oeiras com 32, 7º Hóquei Clube de Sintra com 30, 8º Sporting Maranhense com 27, 9º União do Entroncamento com 17 pontos, 10º Marítimo dos Açores com 15, 11º Física com 15 pontos também, em lugares de descida, 12º Leiria e Marrazes com 13, 13º Juventude Salesiana com 12, 14º e último o Sporting B com 9 pontos conquistados. Aqui então um olhar para o Hóquei em Patins, acerto de calendário neste fim de semana que antecede a Páscoa. Passamos para o futsal, registo para a Taça de Portugal sem futsal, a competição que foi ganha no final deste domingo pelo Sport Lisboa Benfica, que se impôs ao Sporting Clube de Portugal, e nesta altura importa aqui sublinhar a prestação do Ferreira do Zêzere, que conseguiu chegar às meias finais. A formação ferreirense deixou o Nacional da Madeira pelo caminho, vencendo por 4-0, depois caiu de pé, precisamente diante do vencedor da competição, o Benfica. O Ferreira do Zêzere perdeu por 3-2, mas vendeu cara esta derrota. Fica a análise por parte de Xavier Costa, comentador da ERTE, para esta modalidade.
Não deixa de ser uma derrota, não deixa de não levar nenhum título nem nenhum troféu para Ferreira do Zêzere, mas o que é facto é que é a meia-final da Taça de Portugal. Portanto, Ferreira do Zêzere tombou apenas frente ao Sport Lisboa e Benfica, pela margem mínima, ainda por cima. Portanto, um jogo que até aí deixou sonhar as pessoas de Ferreira do Zêzere pela belíssima prestação da sua equipa, e é isso mesmo, foi apenas na meia-final da Taça de Portugal que o Ferreira do Zêzere ficou pelo caminho. Portanto, uma prestação a todos os níveis histórica. É a primeira vez que o Ferreira do Zêzere chegava à Final 8, mesmo na Final 8 venceu depois, nesse jogo dos quartos de final, a equipa do Nacional da Madeira, e depois, na meia-final, perdeu então com o Sport Lisboa-Benfica, naturalmente também um dos grandes candidatos a vencer este troféu.
Ferreira do Zezer, de parabéns, chegou às meias-finais da Taça de Portugal de futsal. Ainda pelo futsal, agora na terceira divisão nacional, os Patos empataram a 3 com o MTBA em jogo que estava em atraso da jornada 19. Vamos aqui também à análise por parte de Xavier Costa.
Exatamente, um jogo respectivo à jornada 19, portanto não existia terceira divisão nacional esta semana, exatamente pelo facto de estar a disputar a Taça de Portugal, esta final eight da Taça de Portugal. No entanto, a equipa dos Patos aproveitou para colocar em dia um dos jogos que estava em atraso, a recepção à equipa do MTBL, uma equipa que está também muito bem classificada nesta terceira divisão nacional Série B, e o empate é naturalmente positivo para a equipa dos Patos. Estamos a chegar à fase mesmo final desta temporada, a fase final para quem está, ou seja, para quem não vai lutar pelos playoffs de promoção ou não vai subir à segunda divisão, que é o caso da equipa dos Patos, dessa luta já está mais do que afastada. O que a equipa dos Patos quer também fugir é naturalmente à descida de divisão e, portanto, está com alguma margem de segurança, mas todos os pontinhos que conseguir amelhar são naturalmente importantes, e este ponto conquistado frente à equipa do MTBA, naturalmente que ajuda também a dar aqui um pouco mais de oxigénio à equipa comandada por Hélder Rodrigues, que continuamos aqui a fazer fé, e tudo indica estar nesse caminho, irá conseguir manter-se nesta terceira divisão nacional.
Xavier Costa aqui com a análise, este empate dos Patos diante do MTBA, empate a 3 bolas da formação do Rossio ao Sul do Tejo. Registro para a classificação agora atualizada da Série B, terceira divisão nacional. Primeiro lugar, Bairro da Boa Esperança, 55 pontos. Segundo, São João com 45. Terceiro, Mendiga, 34. Quarto, MTBA com 32. Também com 32, o Beira Ria. Sexto, Lobitos Futsal com 29. Sétimo, Patos com 24. Oitavo, União 1919 com 22, em zona de descida. Nono, Arnal com 21. Décimo, Núcleo Sportinguista de Pombal com 20. Décimo primeiro, Mata com 19. Décimo segundo, Cariense com 13 pontos. Importa sublinhar que faltam 2 jornadas, ou seja, os Patos aqui à beira de conseguirem a manutenção neste campeonato, mas ainda vão ter que fazer pela vida precisamente no próximo jogo. Continuamos pelo futsal, agora registo para os quadros distritais na Associação de Santém, onde o Carvalhos de Figueiredo, a equipa tomarense que participa nesta competição, venceu, foi a única equipa a vencer fora de portas. Vamos então aos resultados, 18ª jornada, Casa do Benfica da Golgã 5, São Vicentense 2, Mação Futsal Clube 8, Vitória Clube Santarém 4, Cercal 5, Gruder 1, Lauriceirense 1, Carvalhos de Figueiredo 3, Valtravesso 5, Juventude Oriense 0. Na frente, o Vitória Clube Santarém, 43 pontos. Segundo, Mação Futsal Clube com 39. Terceiro, Gruder com 34. Quarto, São Vicentense, também tem 34. Registo para o quinto, que é a Casa do Benfica da Golgã, com 32. Sexto, Carvalho de Figueiredo com 22 pontos. Sétimo, Cercal com 19, também com 19. O Benavente Futsal. Nono, Juventude Oriense com 8. Décimo, Valtravesso com 7. Décimo primeiro, Lauriceirense, 6 pontos. Importa sublinhar que o Futsal Meirim foi desclassificado, não participou neste distrital da Associação de Santarém. E aqui também contamos com a análise de Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal.
3 resultados aos quais temos que dar destaque por não serem resultados de todos esperados. Essa vitória do São Vicentense frente à Casa Benfica da Golgã, pelos momentos diferentes no campeonato que ambas vinham a vivenciar, era expectável que fosse ao contrário. A Casa Benfica da Golgã, até por já ter vencido em sua casa o São Vicentense e por estar na luta pelo título, era expectável que conseguisse vencer nessa deslocação até ao Caldeirão de São Vicente do Paúl. Não conseguiu, a equipa da casa superiorizou-se e, portanto, não deixou a equipa da Golgã aproximar-se do topo da tabela classificativa. Também o Gruder, o Ribeira do Farro, num derby do Conselho de Orém, perdeu de forma surpreendente na deslocação até ao terreno do Cercal, a única equipa a aproveitar esta jornada das equipas da luta pela frente. Foi exatamente uma ação que venceu, sem margem para dúvidas, a equipa que continua a liderar o topo da tabela classificativa, o Vitória Clube de Santarém, mas foi a única equipa a tirar dividendos desta jornada, na luta pelo título foi exatamente a equipa maceense, porque nem Casa Benfica da Golgã, nem Gruda conseguiram aproveitar a derrota do Vitória Clube de Santarém nesta deslocação até Mação, e portanto, assim, o Vitória Clube de Santarém continua no topo da tabela classificativa e a derrota foi um mal menor, porque apenas uma das três equipas perseguidoras se aproximaram do emblema de Calabitano.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal. Estamos na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos agora olhar para o atletismo. Os pormenores a cargo de Paulo Saldanha.
Vamos começar com o quilómetro jovem regional, que disputou ontem na pista de Abrantes. Tanto o quilómetro jovem regional, no fundo, é o que apura os campeões distritais nesta distância de 1000 metros. Simultaneamente disputou-se o torneio de abertura de pista ao ar livre, tanto da organização da Associação de Atletismo de Santarém. Quanto aos resultados deste quilómetro jovem, destacamos já aqui os infantis femininos, onde a campeã foi Clara Franco, do União do Mar. Foi-lhe atribuído um tempo de 3:33.03, no entanto, decorre ainda um protesto e os resultados oficiais ainda não foram divulgados, porque esta série onde correu a Clara, todas as atletas têm 10 segundos a mais que aquilo que muitos dos treinadores e alguns pais tiraram às atletas. Estas atletas correram a última série dos 1000 metros. Portanto, neste momento o tempo dela é 3:33.03, um grande tempo, no entanto, 3:23.03 seria um tempo muito, muito melhor. E destacar que, se for validada essa marca, no conjunto dos escalões de infantis, iniciados e juvenis, a Clara foi a mais forte delas todas e mais nenhuma atleta dos outros escalões fez essa marca. Vamos esperar mais desenvolvimento acerca desta retificação ou não, mas pronto, o que temos para já é os 3:33.03. Na segunda posição de infantis femininos, vice-campeã ficou a Lara Almeida, da Casa do Povo de Alcanena, com 3:37.84. E em terceiro lugar, Ana Simões, da União Desportiva Zona Alta, com 3:41.33. Estiveram ainda em representação da secção de atletismo do União de Tomar. Madalena Pereira foi sexta da terceira série, portanto a mesma série onde os tempos estão errados, com 3:57.49. Na mesma série ainda, em sétimo lugar, ficou Maria Pita, também do União de Tomar, com 4:00.17. Carolina Pereira foi a terceira da segunda série com 4:01.53, isto sim, já um tempo correto. E Leonor Barreira foi a sétima também da segunda série, com 4:46.75. Nos infantis masculinos, o campeão foi Rafael Inácio, da Juventude de Almançor, com 3:11.75. Segundo lugar para Artur Freire, dos 20 km, com 3:33.76. Terceiro lugar para Gaspar Freire, também dos 20 km ao meio, com 3:34.85. Daniel Saldanha foi o décimo da terceira série, com 4:08.88. Ele, que ainda é atleta, Benjamin. Iniciados femininos, a campeã foi Inês Custódio, da Juventude de Almançor, com 3:35.39. Segunda posição para Inês Bento, do Núcleo do Sporting Clube Portugal de Mindo, com 3:38.74. E na terceira posição, Inês Coutrinho, do União Tomar, com 3:42.87. Nos iniciados masculinos, o campeão foi Martim Fernandes, 20 km de Almeirinho, com uma excelente marca de 2:54.49. Também com uma grande marca na segunda posição, João Lopes, do Tramagal Sport União, com 2:54.97. Terceiro lugar para Tiago Santos, da Casa Benfica de Abrantes, com 3:16.04. Quinto lugar para Diogo Gaspar, do União de Tomar, 3:33.52. Sétimo para Tomé Costa, do União de Tomar, 3:46.63. Oitavo, Miguel Rei, também do União de Tomar, 3:48.26. E na décima posição, Bruno Vicente, do União de Tomar, com 4:06.69. Já nos juvenis femininos, a campeã foi Daniel Inácio, da Juventude de Almançor, com 3:25.89. Segunda posição para Margarida Pereira, do União de Tomar, 3:30.69. Terceiro lugar para Carolina Miguel, dos 20 km de São Marinho, com 3:32.59. Juvenis masculinos, e para terminar, o campeonato de quilómetro jovem, primeiro lugar para Tomás Nobre, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com um bom registro, 2:44.07. Segunda posição para Pedro Tavares, do CLAC, do entroncamento, 2:47.76. Terceiro lugar para Afonso Costa, da Casa Benfica de Abrantes, 2:51.61. Quarto lugar para Tiago Homem, do União de Mar, com 2:59.09. Para já, os resultados coletivos ficaram assim nos três primeiros lugares. Primeiro, 20 km de São Marim, segundo, União Tomar e terceiro, Casa do Benfica de Abrantes. Se o protesto for aceito, os 10 segundos de diferença que a Clara poderá vir a beneficiar. O União Tomar será a equipa campeã distrital em troca com os 20 km de Almeirim. Ficamos então a aguardar essa retificação ou não. Ainda nas distâncias de 1000 metros, mas já no torneio de abertura, para absolutos femininos, a primeira foi Ana Catarina Carrelo, do União Tomar, com 3:05.70. Nos absolutos masculinos, quatro primeiros lugares para atletas do União Tomar. Júlio Conceiro, com 2:34.60. Vasco Rosa, com 2:35.91. Ricardo Saldanha, com 2:36.65. E quarto lugar, para Diogo Silva, 2:38.32. Nas restantes provas, nos 100 metros, venceu Miguel Costa do Clark com 11:32. Eduardo Aperta, do União Tomar, foi o terceiro da segunda série, com 11:57. Dardos para iniciados masculinos. O primeiro foi Tiago Santos, da Casa Benfica de Abrantes, com 27:59. E o segundo, Tomé Costa, do União Tomar, com 14:90. Dardo para juvenis. O vencedor da prova foi João Ripado, do Almansor, com 29:58. Nos 100 metros femininos, a primeira foi Laura Alexandre, da Escola de Atletismo do Cartaz, com 13:19. Terceira posição para Marisa Nunes, do União Tomar, com 13:67. E Carlota Fernandes, que regressou à competição pelo União Tomar, foi a quinta da primeira série, com 15:15. Cumprimento feminino, primeira Marisa Nunes, do União Tomar, 5:02. Quarto lugar para Carlota Fernandes, do União Tomar, 4:50. Nos 80 metros para iniciados masculinos, o primeiro foi Rafael Martins, da Associação Escolas de Atletismo de Cartaz, com 9:87. Quarto lugar para Martim Félix, do União Tomar, 11:25. Sexto lugar para Miguel Rei, do União Tomar, com 11:26. E sétimo lugar para Vinícius Martins, também do União Tomar, com 11:88. Na mesma distância, mas iniciados femininos, a primeira foi Leonor Ferreira, do Almansor, com 11:23. Na sexta posição da primeira série ficou Inês Coutrinho, com 12:15. No martelo para iniciados e juvenis femininos, a primeira foi Angelina Mendes, dos 20 km ao Almeirim, com 35:15. E na nona posição ficou Raquel Lopes, do União Tomar, com 12:89. No triplo salto masculino, o vencedor foi Rodrigo Araújo, do Claque de Entroncamento, com 12:77. E já no dardo masculino, o vencedor foi Rafael Barros, da Senhora do Desterro, portanto, um atleta que não é do Distrito de Santarém, com 47:72. Na segunda posição ficou António Matos, União Tomar, com 38:89. Cumprimento iniciados femininos. Primeira, Lara Saraiva, do Claque do Entroncamento, 4:15. Na sexta posição, Raquel Lopes, União Tomar, com 3:60. E para finalizar, cumprimento iniciados masculinos. O primeiro foi Guilherme Mendes, dos 20 km, com 4:96. Quarto lugar para Martim Félix, União Tomar, com 3:90. E o quinto lugar para Diniz Martins, União Tomar, com 3:59.
Paulo Saldanha, comentador da ERTS para o atletismo, aqui com o destaque desta modalidade de atenções centradas no quilómetro regional jovem. E assim finalizamos esta primeira parte de ERTS Desportivo. Voltamos já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, ERTE Desportivo. Vamos agora centrar atenções no futebol, precisamente no Campeonato de Portugal, onde as notícias não são as melhores, quer para o União de Santarém, quer para o Corujense, quer para as equipas que estão a lutar pela fuga à descida na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União de Santarém, precisamente naquela que foi a jornada 24 da Série C, Campeonato de Portugal, não foi além de um empate na deslocação reduto do 1º de dezembro. Em circunstâncias normais, este empate no campo do terceiro classificado seria positivo, mas tendo em consideração que o União de Santarém só tem mais dois jogos até final deste campeonato, o 1º de dezembro e o Pedro Pinheiro têm três, então aí o União de Santarém fica aqui em desvantagem nesta luta pela subida à Liga 3. A formação escalabitana precisaria efetivamente de vencer este jogo, só que agora não o fazendo, fica à espera espera de qualquer deslize, quer de Perpinheiro, quer do 1 de dezembro, para conseguir ficar num dos dois primeiros lugares desta Série C do Campeonato de Portugal. Quanto ao Coroxense, perdeu na deslocação ao reduto do União da Serra e agora também está obrigado a vencer a próxima partida na recepção ao Mortágua para continuar a acalentar esperanças de se manter neste campeonato, mas também a tarefa com esta derrota diante do União da Serra não ficou nada, mas mesmo nada fácil. Vamos aos resultados. 24ª jornada, Marinhense 1, Benfica de Castelo Branco 2, 1 de dezembro 0, União de Santarém 0, Mortágua 2, Sintrense 1, Sertarense 1, Perupinheiro 1, União da Serra 2, Coroxense 1, Alcaíns 2, Loures 5. Na frente, duas equipas, União de Santarém e Perupinheiro, ambas com 45 pontos. 3º, 1 de dezembro, 44. 4º, Marinhense com 41. 5º, Benfica de Castelo Branco com 40. 6º, Sintrense com 35. 7º, Sertanense com 33. 8º, Mortágua, 32. Em zona de descida, 9º, Coroxense com 30. 10º, União da Serra com 27. 11º, Loures com 25. 12º, Barrões e Benfica com 16. 13º, Alcaíns com 8 pontos. O 14º é o desclassificado Rio Maior. Próxima jornada, neste sábado, União de Santarém, Marinhense, Benfica de Castelo Branco irá folgar, Sintrense, 1 de dezembro, Coroxense, Mortágua, Loures, Sertanense, Perupinheiro, União da Serra e Alcaíns, Arronches e Benfica. Na luta pelo título, União de Santarém tem de vencer o Marinhense e esperar que o 1 de dezembro e Perupinheiro não consigam fazer o mesmo, quer diante do Sintrense, quer diante do União da Serra, respectivamente. Contas da manutenção, aqui é fácil, o Coroxense terá que vencer o Mortágua. Deixamos então o Campeonato de Portugal, centramos atenções na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, 25ª jornada. Há agora, assim parece, apenas dois candidatos ao título, isto porque o Amiense parece ter ficado pelo caminho com a derrota em Fazendas de Almeirim. Vamos então aos resultados. Como referido, 25ª jornada, Abrantes e Benfica 4, Águias de Alpiarça 0, Mação 1, Alcanenense 3, Salvaterrense 2, Bonavente 0, Torres Novas 1, Samora Correia 2, Ferreira do Zezer 0, Cartacho 2, Fazendense 1, Amiense 0, União de Tomar 2, Entroncamento Atlético Clube 0 e Oriense 2, Fátima 7. Na frente, União de Tomar 58 pontos, 2º Fazendense 57, 3º Amiense 53 pontos, 4º Alcanenense com 49, 5º Mação 42, 6º Samora Correia com 40, 7º Salvaterrense 36, 8º Fátima 33, 9º Oriense e Torres Novas com 31, 11º Ferreira do Zezer e Abrantes e Benfica com 27, 13º Cartacho 23, 14º Águias de Alpiarça com 22, 15º Benavente com 20, 16º e último o Entroncamento Atlético Clube com 14 pontos. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
Foi uma jornada com algumas surpresas e começo pela a derrota do Ferreira do Zezer por uma bola a zero, perante o Cartacho. O Ferreira do Zezer, que desde que tinha estreado o novo treinador, Mário Nelson, ainda não tinha perdido, vinha dois jogos sem perder, uma vitória e um empate, e é surpreendido pelo Cartacho. O Cartacho, que vinha de uma eliminação na taça na jornada passada, no fim de semana passado, foi a paragem para a taça, tinha sido eliminado nos penaltis pelo Amiense, consegue dar uma excelente resposta e consegue mesmo ir buscar 3 pontos preciosos nesta luta pela manutenção a um campo bastante difícil que é o Ferreira do Zezer. Para mim foi uma das surpresas, foi esta vitória do Cartaz por uma bola a zero em Ferreira do Zezer. O líder Tomar ganha por 2-0 ao último classificado, portanto os extremos da tabela defrontaram-se hoje e é mais uma vez líder, mais uma semana, já vinha com 12 jornadas consecutivas a ser líder e passa para uma 13ª jornada a ser líder. Continua com o Fazendense ao seu, apenas a 1 ponto, mas com esta derrota do Amiense já consegue fugir com 5 pontos de distância do 3º classificado. Por sua vez, o Entroncamento, que vinha de uma eliminação para a taça perante o Alcanenense, é o pior ataque desta competição, com 22 golos, agora com mais 2 golos sofridos, 24. Está no último lugar, a lanterna vermelha, e cada vez mais é o último, com 14 pontos, e a vida não está nada difícil, ou não está nada fácil para este Entroncamento. A surpresa também, grande surpresa para mim, foi o Oriense 2, Fátima 7, depois de, no fim de semana passado, terem-se defrontado as mesmas equipas, e o Fátima ter levado a melhor nos penaltis, desta vez o Fátima foi claramente superior ao Oriense, e sai de lá com uma goleada de 7-2. Um jogo que houve muitos golos, um jogo bastante disputado. Ambos os técnicos concordaram com a vitória a sentar bem ao Fátima, portanto foi uma excelente vitória da equipa do Gonçalo. Também houve um jogo que parece-me a mim que é importante realçar, que era entre os aflitos, digamos assim, o Abrantes e o Alpiarça, o Águia de Alpiarça, em que o Abrantes passa com distinção e ganha por 4-0. O Abrantes, que vinha na última jornada, vinha de uma excelente vitória também em Samora, por 3-0, consegue dar seguimento a essa vitória e limpa 3 pontinhos ao Águias por 4-0. O Águias, que por sua vez até vinha de um fim de semana com o Feliz, uma passagem aos quartos de final na Taça do Ribatejo, perante o Moçarria da 2ª Divisão, mas não consegue fazer frente ao Abrantes e é goleado por 4-0. O Mação 1, Alcanense 3, uma ação que vinha de uma eliminação também da Taça, perante o Torres Novas, mas que para o campeonato não perdia há 9 jogos, vai perder em casa com o Alcanense, por 3-1. O Alcanense vinha de uma passagem na Taça perante o último classificado da primeira divisão distrital de entroncamento, por 2-1, volta agora a ganhar para o campeonato, por 3-1 perante uma ação. Salvaterrense 2, Benavente 0, houve clássico em Salvaterra. Salvaterra, que vinha de uma eliminação para a Taça perante também o Abrantes, por 2-0. Para o campeonato tinha sofrido na jornada anterior uma derrota pesada por 5-0 em Alcanena, e dá uma excelente resposta a estas duas derrotas e vence o vizinho Benavente por 2-0. O Benavente, por sua vez, que vinha também de uma situação feliz no fim de semana passado, que consegue passar aos quartos de final da Taça do Ribatejo por uma vitória perante o Riachense da 2ª Divisão, mas para o campeonato vinha também de uma excelente vitória sobre o Oriense 3-0, mas desta vez não consegue levar vencida a equipa do Salvaterra, perdendo por 2-0, o que é mau porque continua na cauda da tabela, ainda para mais com a vitória do Cartaxo perante o Ferreira do Zezo. E para finalizar, o Torres Novas 1, Samora 2. O Torres Novas, que vinha de um fim de semana feliz também, tinha da passagem aos quartos final da Taça do Ribatejo, perante uma vitória 2-1 perante o Mação. Do campeonato, vinha também de uma vitória sobre o Cardaco de 2-1, mas não consegue levar vencida a equipa do Samora, tendo estado mesmo a perder por 2-0 e reduzindo depois para 1-2. O Samora vem também de uma passagem às quartos final na Taça do Ribatejo, uma vitória de 5-1 perante o Vasco da Gama da 2ª Divisão. Para o campeonato, vinha de um resultado negativo, uma derrota em casa, 3-0 perante o Abrantes, consegue dar uma excelente resposta e leva de vencida a equipa de Torres Novas, em Torres Novas, por 2-1. Portanto, temos na liderança da tabela continua a tomar, com 58 pontos, o Fazendense, o seu perseguidor, ali a apertar os calcanhares, com 57 pontos, e lembro que duas semanas temos Fazendense tomar. Para mim pode ser o jogo do título, não vamos tirar o Amiense ainda aqui deste capítulo, mas já está muito difícil para o Amiense. O Amiense em terceiro lugar com 53 pontos, o Alcanense ao quarto lugar com 49, o Mação com 42, o Samora em sexto com 40, em sétimo o Salvaterra com 36, o Fátima, que sobe duas posições e ocupa o oitavo lugar com 33 pontos, tendo mesmo ultrapassado o Torres Novas e o Oriense, ambos com 31 pontos. O Ferreira do Zezer em 11º com 27, é apanhado pelo Abrantes, na 12ª divisão também com 27. O Cartaxo, que sobe também ao 13º lugar agora com 23 pontos e ultrapassa mesmo o Águias. O Águias baixa à 14ª divisão com 22 pontos. O Benavente continua em 15º com 20 pontos e o último, Lanterna Vermelho, continua a ser entroncamento com 14 pontos. Portanto, houve algumas mexidas na cauda da tabela. Na frente mantém-se tudo igual. Uma luta, parece-me a mim, que agora só a 3, 2,5, porque o Lumiar já está bastante difícil. Portanto, ainda está bastante aberto, com 5 jornadas que faltam. Ainda está bastante aberto a luta pelo título de campeão distrital.
Rogério Fernando aqui na análise esta jornada 25. Avançamos. O União do Tomar fez o que lhe competia enquanto líder e venceu o entroncamento do Atlético Clube, com o resultado a ser construído apenas na segunda parte. De ouvidos à escuta em Fazendas de Almeirim, os unionistas regressaram assim aos triunfos, 3 nos últimos 4 jogos, sendo que nas últimas 10 jornadas só perderam mesmo em Amiais de Baixo. Já o entroncamento tem a vida cada vez mais complicada. Está a 9 pontos do Cartaxo, que é agora a referência para a salvação face ao que está a acontecer ao Cruxense no Campeonato de Portugal. O emblema da cidade dos comboios não sabe o que é ganhar há 7 jornadas. A Hertz acompanhou este jogo a par e passo com relato de Rubo Galhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
em frente estiveram duas equipas com uma diferença pontual, imagine-se, de 41 pontos. A equipa do União de Tomar hoje passa de 55 para 58. A equipa do Entroncamento continua apenas com 14 pontos e praticamente com o destino traçado para a época 2023-2024. Vai baixar novamente à segunda divisão distrital. A equipa do União de Tomar para já tem que seguir o seu caminho, tem que saber que não vê ninguém para já à frente na tabela classificativa, Zé Tapadas, e um jogo nesta segunda parte de grande qualidade, um jogo em que a equipa do União de Tomar conseguiu desbloquear aquilo que estava difícil na primeira parte, com dois golos, um polémico de Anderson e um golaço de antologia de José Maria.
É verdade, o União de Tomar realmente hoje aqui teve duas fases distintas, em que realmente na primeira parte não conseguiu produzir o futebol que nos habituou ao longo da temporada. Realmente foi um jogo pouco conseguido dos jogadores do União de Tomar, que tiveram realmente dificuldade em ultrapassar o Entroncamento, que em bom da verdade veio aqui com uma tática realmente mais defensiva, como seria de esperar. Iria enfrentar o primeiro classificado e o Entroncamento encontra-se o último. O que é certo é que, digamos assim, não desmoronou. Procurou jogar bom futebol e tem bons executantes, tem jogadores realmente com qualidade, não optou por um jogo de pontapé para a frente, realmente foi tentando a pouco e pouco chegar à área adversária. É certo que não conseguiu, porque o União de Tomar também foi mais forte também nesse aspecto defensivo, mas conseguiu na primeira parte que o União de Tomar não marcasse golos, e é certo é que o União de Tomar teve uma oportunidade na primeira parte, não teve mais que isso, porque realmente o Entroncamento jogou bem, não se aventurou, não, realmente não teve a ambição de realmente pressionar um pouco mais, aparecia sempre com dois jogadores na frente, dois, três, e era realmente muito pouco pelo poderio defensivo também do União de Tomar. À segunda parte, o União de Tomar realmente transfigurou-se um pouco, mas em bom da verdade também não chegou àquela União de Tomar que realmente tem feito aqui boas exibições, realmente com golos, com boas jogadas. Hoje não conseguiu na sua plenitude realizar. Consegue um gol, como disseste, com alguma polémica, mas o que é certo é que o árbitro explicou a sua decisão em validar o gol do União de Tomar. A partir daí, o Entroncamento realmente desmoronou um pouco mais animicamente, porque, digamos assim, é aquilo que eles foram tentando até aí evitar que o União marcasse o gol, de forma a realmente conseguir aqui pontuar. Não o conseguiu, o União de Tomar continuou a carregar, teve duas oportunidades flagrantes, houve uma que, como eu referi na altura, foi mais difícil não pôr a bola dentro da baliza, porque o Siakabamba estava a meio metro da linha de gol, estava dentro da pequena área, e fez realmente o mais difícil, foi pôr a bola por cima da trave. Acaba por fazer o segundo golo, digamos, em bom, na verdade, que é um golo que vai tranquilizar toda a exibição do União de Tomar, um golo de belo efeito, como referimos na altura, um cabeceamento perfeito, com conta, peso e medida, tirado realmente com tudo o que é, realmente o cabeceamento de Zé Maria, que acaba por colocar a bola no posto mais distante do guarda-redes, não dando qualquer hipótese, portanto, é daqueles gols que valeu a pena, e digamos assim, apaga a primeira parte que o União de Tomar fez, só por isso, só por este golo, que tranquilizou, além de sua exibição, como realmente a dupla centrais do União de Tomar, teve realmente muito bem, porfiou e, digamos assim, portanto, está bem entregue esta vitória do União de Tomar.
Passamos agora à reportagem. Marco Marques, treinador do União de Tomar, falou de um jogo muito complicado, algo que já se esperava, admitiu.
Sim, foi um jogo muito complicado, como esperávamos. Uma equipa de entrenamento muito bem organizada e teve muitas dificuldades na primeira parte e com o calor que estava pior ainda. Nós tínhamos pedido para dar a intensidade ao jogo, chegar a dois, três toques, andávamos a semana toda a trabalhar nisso. Não conseguimos concretizar na primeira parte. Na segunda parte tivemos a felicidade de fazer dois golos. E o jogo, basicamente, resume-se a isso, aos golos que fizemos. Porque a nível de qualidade do jogo não houve, não vale a pena estar aqui a esquematear o que quer que seja. Não houve qualidade da nossa parte para conseguir comatar os dois golos com uma exibição que a gente diga assim, hoje realmente jogámos bem, não jogámos. Não vale a pena estar a inventar. O mais importante foi conseguir, que é os três pontos, e continuar a trabalhar, e jogo a jogo, continuamos no nosso caminho, e para a semana vamos ter uma folgazinha, vai dar para descansar, para trabalhar e descansar, para pôr a cabeça no sítio, porque com esta qualidade de jogo a gente temos que pensar seriamente nos próximos jogos, se estamos preparados para ganhar, como é óbvio.
Obviamente que a derrota em Amiais veio tirar um pouco em termos psicológicos aquilo que era o ciclo de vitórias da equipa do Unión Tadmar. Na primeira parte, também mérito para a equipa de Entregamento pela estrutura em termos no relvado, em termos de posicionamento, em termos da luta pela perda de bola, sempre com dois, três jogadores junto ao portador da bola. A equipa do Unión Tadmar também não conseguia a variação do flanco, que era importante nessa altura. Depois, na segunda parte, também penso eu em termos físicos, mas já vou também perguntar ao técnico da equipa de Entregamento, a Cláudio Cara, baixar um pouco, e foi aí também que sobressaiu o jogo do Unión Tadmar, que deu esta vantagem de dois golos nesta partida.
Oh, Hugo, acabaste de dizer tudo. Acho que o jogo da segunda parte resume-se pela parte física, onde nós fomos superiores, fisicamente tivemos melhor, conseguimos criar situações de golo umas atrás das outras, concretizámos dois, e pronto, tenho que dar o mérito ao entroncamento porque ter batido bem, que realmente na primeira parte foi muito difícil entrar dentro da estrutura do entroncamento. Na segunda parte aumentámos um pouco a intensidade do jogo, não assim tanto, foi, penso que acima de tudo foi pela parte física que conseguimos concretizar o jogo, os dois golos.
Os ventos que vêm da Fazendas de Almeirim, mesmo ao cair do pano, vitória da equipa do Fazendense por 1-0.
Continuo a dizer e vou continuar a dizer. O nosso caminho é jogo a jogo. Para o próximo jogo jogamos com o Ferreira. Ganhamos, temos que ganhar. Ganhamos, temos que ganhar. Obrigatoriamente temos que ganhar. A gente sabe que temos que ganhar os jogos todos até ao fim. Isso é o nosso trabalho, é aquilo que vamos ter pela frente. E não podemos estar dependentes dos outros. Há uma coisa que é importante. Nós não dependemos de ninguém, por enquanto. Só dependemos de nós próprios. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. Porque o futebol é isto. A gente temos que trabalhar para ganhar. Ponto. Não há nada aqui. A pressão está no lado do Marco, treinador, está no lado dos jogadores. E é isso que a gente está cá. E temos que estar preparados para essa pressão. Com mais azia, com menos azia, com mais problema, menos problema, o Unión Tadmar continua em primeiro desde o princípio, há muito tempo desde para cá. É isso que se tem que valorizar, é isso que tem que valorizar os jogadores, pela atitude que têm tido, com isto ou com aquilo, com problemas aqui, todas as equipas têm problemas. E não venham dizer que não, porque todas as equipas têm problemas. Isto é continuar a dizer, o futebol é isto, vamos desfrutando. Eu agora estou a desfrutar, vou desfrutando do processo.
Marco Marques, treinador do Unión Tadmar, do lado do entroncamento Atlético Clube Adilson Gomes, disse que a sua equipa tentou fazer o que lhe competia e elogiou o Unión Tadmar.
Nós sabíamos que seria um jogo difícil. Vamos a jogar contra o líder, uma equipa bem organizada, uma equipa muito bem orientada. Bem, os níveis físicos, os níveis psicológicos são outros, porque eles vêm de uma derrota, mas é uma equipa que vem com uma série de muitas vitórias. Estão em primeiro. Nós tentamos contrariar o máximo, conseguimos a primeira parte anular o Unión Tadmar, fechando espaços, não deixando eles jogar, conseguimos. Mas eu avisei na segunda parte aos meus jogadores que tínhamos que manter o mesmo rigor e tínhamos que trabalhar ainda o dobro. Lá está, veio de cima e mérito para o Unión Tadmar, foi melhor que nós, conseguiram fazer dois gols e história do jogo.
Olha, Adilson, já apanhaste a locomotiva em andamento, o teu entroncamento nesta altura é a Lanterna Vermelha, 14 pontos, vê a equipa do Cartaz também vencer hoje em Ferreira de Zezé, portanto há aqui mais um saltinho. Começas tu já a preparar a próxima época?
Bem, nós, enquanto matematicamente, é uma missão quase impossível, a gente tem noção disso, mas vamos pensar jogo a jogo, deixar acabar e depois então decidirmos o que é que se vai fazer, que tem que se repensar e ver como é que a época vai terminar primeiro. Este é o primeiro objetivo, é terminar a época, depois sentar-se para se conversar.
Uma pergunta que não posso deixar de fazer, se a equipa baixar ao segundo escalão, o Edilson fica ao leme da equipa de entroncamento?
Como eu disse, é tudo uma base de conversa. Eu, quando aceitei o convite do entroncamento, era para vir ajudar, para tentar salvar a equipa de rebaixamento. Portanto, agora o foco é este. Tudo o resto, depois no final, vai-se conversar, vai-se falar, está tudo em aberto, não há nada ainda, portanto, é agora. Agora é pensar no próximo jogo, descansar, e tentar recuperar os meus jogadores para pensar já no próximo jogo, mas um jogo difícil, que agora tivemos Unión Tadmar, agora vamos ter o Fazendense, pronto, é mais uma batalha.
Como é que vês também o topo e a luta lá em cima na tabela classificativa?
Bem, lá está. O futebol é isso. Ora ganhas, ora perdes. A semana passada o Unión Tadmar perdeu e se calhar deixou os outros encostarem um bocadinho. Pronto, isso é... Tem sido uma luta muito bem disputada. Mérito para eles, que tem sido consistente, porque o futebol é isso, é consistência.
Diz-me uma coisa, o projeto que foi abraçado por ti, a convite do Paulo Costa, estás desiludido? Esperavas um entroncamento ainda com mais armas e bagagens para aguentar o ritmo que é, sobretudo, com estas equipas do topo da classificação e, sobretudo, sonhar com a manutenção? Estás desiludido ou achas que praticamente está entregue para já em termos de últimos classificados? Vemos que o Benavente também hoje perdeu, portanto, começa a haver aqui uma decalagem. Estás desiludido com o teu trabalho nesta altura?
Não. Não, porque quando nós sentamos à mesa, o Presidente e o Marco sempre foram muito sinceros do que havia, okay? O que é que se podia fazer, qual era o caminho. Portanto, eu quando aceitei foi sempre uma conversa muito honesta, muito aberta entre todos nós. E devo dizer que... E
sobretudo no futebol não há milagres, não é, Adil?
Sim, mas todos nós sabíamos que seria uma missão muito difícil. Mas ainda assim aceitamos o convite, abraçamos o projeto e cá estamos. Não vamos desistir até o fim, até que termine o campeonato, vamos lutar.
Diz-me uma coisa, Adilson, como é que tu lestes o lance que deu o golo, o primeiro golo da equipa do União de Tomar, sancionado com um fora de jogo, depois o árbitro a anular aquela que tinha sido a sinalética do Buscalvinha e ele próprio a dizer que foi golo?
Eu num primeiro momento tive a sensação que talvez o jogador do União estivesse fora de jogo. Mas depois de analisar, eu não sei se o árbitro não tem razão. Isso tem que ser dito quando tem razão, mas essa é a minha opinião e o que eu me lembro do lance. Eu penso que é o erro do meu atleta, ali pressão do jogador do Jão Tomar, mas dá uma impressão que talvez ele tenha vindo de trás.
Ali está ali uma hesitação do central, não é?
Exato. Portanto, se calhar o árbitro viu, estava no enfiamento da jogada e viu melhor que o fiscal. Pronto, é uma situação que ele é que define, no final é que tomou a decisão assim, pronto, e foi.
Adilson Gomes, técnico do Entroncamento Atlético Clube Feerte, falou também com José Maria, jogador do União de Tomar, que disse que a equipa ficou mais tranquila com o segundo golo, descrevendo a forma até como conseguiu marcar ele, que foi mesmo um dos melhores em campo nesta vitória na Bantina, diante do Entroncamento.
O segundo golo tinha que surgir para tranquilizar o jogo. Conseguimos fazer rapidamente os dois golos logo na segunda parte, apesar de uma primeira parte difícil de entrar nas linhas defensivas do adversário. Mas acabámos por conseguir, e felizmente para mim e para a equipa, consegui fazer o gol.
Um gol de antologia, Zé Maria. Tu olhaste para a baliza e colocaste mesmo onde querias, não é para todos.
Consegui, felizmente. Treinamos muito, brincamos um bocadinho nos treinos, portanto consegui ter essa felicidade no gol.
No outro lado, no jogo que também era importante para a carreira do União de Tomar, uma vitória para já do Fazendense, mesmo ao cair do pano.
É verdade, está taco a taco o campeonato. Fazendense está sempre em cima de nós, não facilita, e vai ser um bom campeonato até o final.
José Maria, jogador do União de Tomar, aqui no rescaldo à vitória da formação na Bantina, 2-0, diante do Entroncamento Atlético Clube. 3 pontos que se impunham, isto também tendo em consideração o aproveitar-se do resultado que acontecesse em fazendas de Almeirim. Certamente não foi esperado pelo União de Tomar, que esperava, acima de tudo, uma igualdade, mas o Fazendense conseguiu então superiorizar-se ao Amiense e continua agora, apenas um ponto da formação na Bantina, numa luta que se prevê agora a 2 até final do campeonato. Faltam 5 jornadas, ainda que a garra e qualidade que o Amiense tem colocado neste campeonato justifiquem que se continue a considerá-lo como candidato ao título. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar para aquela que foi a 25ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O jogo grande desta ronda precisamente aconteceu em Fazendas de Almeirim, onde o Fazendense e o Amiense discutiam quem iria acompanhar o União do Tomar na reta final de luta pelo título. O brinde saiu aos almeirinenses, que venceram com golos já perto do fim. O Fazendense levou para 10 o número de jogos sem perder, consecutivos, entenda-se, sendo que está numa série de 3 vitórias seguidas e 9 se olharmos para os jogos realizados em casa. Já o Amiense viu interrompida uma série de 11 rondas sem derrotas. Não sofria golos há 6 jogos. Rogério Fernando, comentador da ERTS, assistiu a este duelo e por isso deixou-nos aqui as suas considerações.
Fui assistir ao jogo grande da 25ª jornada, Fazendense 1, Amiense 0. Um jogo muito bem disputado, um jogo muito, com muita luta, como era de prever, onde duas equipas procuraram ganhar. O Amiense entrou muito melhor que o Fazendense na primeira parte, criou algumas situações de perigo junto à área do Fazendense, mas não conseguiu finalizar. Com o decorrer do jogo, da primeira parte, o Fazendense foi equilibrando o jogo e acabou mesmo por sair por cima ao término da primeira parte, estava por cima no jogo. No início da segunda parte, o Fazendense entrou bem, tem ali 10, 15 minutos onde cria algumas situações de perigo e que duas situações claras de golo em que não acerta com a baliza. Depois foi o inverso, o Amiense começa a equilibrar o jogo e através das bolas paradas o Amiense foi sempre muito perigoso e criou bastante perigo para a baliza do Fazendense. No meu entender, o jogo é ganho no banco, o treinador do Fazendense faz uma substituição muito feliz com a entrada do Bacalhau, não só pelo gol que fez, porque foi o Bacalhau que fez o gol, mas sim pelo que trouxe ao Fazendense. Estava a faltar companhia na frente de ataque, o avançado estava muito desapoiado e o Bacalhau consegue de trazer exatamente isso, segurar mais bola, mais na zona da baliza. Numa jogada de rápida, o Bacalhau, com a sua qualidade que tem, um jogador com uma qualidade técnica acima da média e com muita esperteza, faz um chapéu, um excelente guarda-redes, que é o guarda-redes do Amiense, e dita o resultado final, 1-0 para o Fazendense. Penso que se ajusta pela eficácia. O jogo foi disputado, foi equilibrado. Um jogo que queria aqui também dizer que, apesar de ter havido algumas picardias nas claques, não, dentro do campo foi um jogo muito leal. E estão de parabéns às duas equipas e Fazendense, logicamente, por esta excelente vitória, que com esta vitória afasta-se do terceiro classificado Amiense, já com 4 pontos a mais que o Amiense.
Rogério Fernando, aqui na análise, este Fazendense 1, Amiense 0. O Samora Correia venceu em Torres Novas e ficou mais perto do Mação na luta, agora pelo 5º lugar. Os samorenses quebraram assim uma série negra, onde tinham apenas um triunfo nas últimas 9 jornadas. Aliás, fora de portas, os achadrezados não ganhavam há 7 jogos consecutivos. Já o Torres Novas, que está tranquilo nas contas da manutenção, sofreu golos pelo 6º jogo seguido, sendo que, por curiosidade, não empata há 18 jornadas. Vamos à análise deste jogo por António Catarino.
Derrota da equipa da casa por 1-2 e isso explica-se rapidamente, aliás, pelo comentário que fizemos a nível da primeira parte, até porque, de alguma forma, esse resultado foi construído precisamente na primeira parte. A segunda parte veio algo diferente, mas com o Torres Novas a criar mais supremacia para, pelo menos, chegar ao empate, obviamente, que foi sempre contrariado, neste caso, pela equipa do Samora Correia, que apostou ali no seu futebol direto e nas transições rápidas para apanhar a equipa do Torres Novas, que se tinha que expor mais à procura, pelo menos, do empate e, com isso, criar algumas situações de perigo junto da baliza. O Samora Correia, que da baliza do Torres Novas, o Samora Correia, que acabou ainda por marcar um gol, mas foi assinalado já em tempo de compensação por fora de jogo, e também há um lance que o defesa, caso concreto, Dias, do Torres Novas, acaba por tirar a bola em cima da linha de gol, precisamente nessa fase em que o Torres Novas, caminhando para o final do encontro, procurava pelo menos chegar ao empate. E talvez fosse esse mesmo o resultado justo nesta partida, se é que em futebol possa haver justiça. No entanto, e para complemento relativamente àquilo que foi esta partida, não o disse na primeira parte, relativamente àquilo que se passou e que, ao fim e ao cabo, teríamos que esperar para ver como o jogo estava relançado com 2-1 ao intervalo, o Torres Novas a perder para a segunda parte. Mas é certo que há aqui uma situação que raramente comento em função daquilo que possa ser a prestação da equipa de arbitragem, e eu acho nitidamente que não tem que haver condescendência relativamente a um cartão amarelo que se tenha que mostrar ou no primeiro minuto de jogo ou no minuto 90. E na primeira parte, nos primeiros 10, 15 minutos, lances houve por parte da equipa do Samora Correia, em que entraram muito à margem da lei, passíveis precisamente da mostragem desse cartão amarelo, e que o árbitro não o quis fazer e que isso de alguma forma podia também condicionar um pouco a equipa do Samora Correia. O que é certo é que o penalti que acaba por acontecer e por marcar em relação contra a equipa do Torres Novas faz o 2-0 e aí não teve qualquer contemplações em assinalar, e da nossa opinião também, mas minutos antes há um derrubo na área de Cláudio Major e que o árbitro aí fez nitidamente vista grossa sobre essa situação. Na segunda parte, relativamente quando começou a abrir o livro, como se diz na gíria, e a mostrar cartões amarelos à equipa, nomeadamente do Samora Correia, podemos dizer que já viria tarde em função daquilo que se passou, porque há coisas que eu não entendo e neste caso concreto, em termos de atuação, não tem que haver condescendência em relação a uma falta, a um lance que seja punível com cartão amarelo e que isso seja nos primeiros 30 segundos ou no primeiro minuto de jogo ou então já quase acabar o jogo. E nessa parte acho que a equipe de arbitragem esta tarde, nomeadamente o árbitro principal António Silva, não esteve bem e por isso podemos até dizer que tem interferência no resultado relativamente àquilo que se passou aqui esta tarde. No final do jogo, comentário por parte de Eduardo Fortes que faz precisamente menção relativamente a isso, e Pedro Brandão, por parte do Samora Correia, que acaba por dizer que, provavelmente, e falamos novamente de que não há justiça em termos de futebol, mas que o empate seria efetivamente o resultado que mais se podia ajustar na partida de hoje.
António Catarino, aqui na análise, este Torres Novas 1, Samora Correia 2. Reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, lamentou que a arbitragem tivesse tido influência no resultado.
Sem dúvida nenhuma que isso tem influência direta no resultado. Eu não gosto muito de falar na arbitragem, quando tenho que falar, falo, mas de facto foram situações, várias situações, em que a dualidade de critérios foi iminente, porque fala-me desse lance da grande penalidade na primeira parte a nosso favor, não tenho dúvidas nenhumas que é uma grande penalidade, assinala uma mão no nosso meio campo logo no início do jogo e no lance do golo deles a recepção é feita com o braço também, é exatamente igual e ele não teve o mesmo critério. Portanto, nesse aspecto acho que fomos bastante, bastante penalizados e bastante prejudicados. De qualquer das formas, nós reagimos, tivemos o nosso golo já na parte final da primeira parte, onde já tínhamos construído algumas boas situações para fazer golo e não tivemos essa felicidade. E depois na segunda parte tentamos com tudo, tentamos com alterações que fizemos também, empurrar o adversário, sabíamos que não estávamos a jogar contra uma equipa qualquer, uma equipa que tem valor e por isso mesmo está a ocupar o lugar que ocupa, mas nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir levar daqui outro resultado, um resultado positivo. Hoje não foi possível, por esses fatores todos que frisou, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a minha equipa não merecia sair daqui com a derrota. Mas isto não é de merecer, isto é de fazer golos e não deixar fazer. E neste caso nós só fizemos um golo e deixamos fazer dois à equipa adversária com alguma infelicidade, como disse. Principalmente no lance do primeiro golo, em que temos uma possibilidade de afastar a bola e acabamos por introduzir a bola na nossa baliza, mas isto é futebol e temos que conviver com isso e hoje, deste jogo, há a lamentar de facto o resultado, mas não podemos fazer mais nada, temos que agora descansar e começar já a preparar o próximo jogo, porque neste já não temos possibilidades de fazer nada.
De que forma é que, em relação a esse jogo, portanto, que será o próximo para a Taça do Ribatejo, e depois deste resultado, em termos de recuperar a equipa, precisamente, que, de alguma forma, durante esta semana de trabalho, e imediatamente até a sexta-feira, como é que vai fazer, sinceramente, para continuar a perseguir esse objetivo da Taça Ribatejo?
É uma prova diferente, como é lógico. Claro que sob vitórias trabalha-se muito melhor, trabalha-se com mais motivação e com mais alegria. De qualquer das formas, é uma prova completamente diferente, em que a equipa, o clube, os jogadores, a equipa técnica têm a ambição de, de, de prosseguir em frente. Sabemos que vamos encontrar um adversário muito forte, especialmente em sua casa, e temos que ir preparados para isso, para sofrer quando tivermos que sofrer, mas é uma eliminatória, é um jogo a eliminar, e vamos com certeza preparar estes jogadores da melhor forma para na sexta-feira estarmos na máxima força e podermos corresponder à exigência do jogo e trazer a eliminatória para Torres Novas.
De Eduardo Fortes passamos para Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, que disse que a sua equipa defrontou um adversário difícil, bem organizado, admitindo que se calhar o empate seria o mais ajustado.
Um jogo difícil contra uma equipa difícil, uma equipa muito bem organizada, que envolvia muita gente no processo ofensivo, criou-nos muitas dificuldades em termos de bola, não conseguimos ter bola, andámos sempre atrás do prejuízo, mas a gente estávamos muito fortes nas transições e acho que, no meu entender, o resultado, se calhar o resultado mais justo era o empate, mas também não há justiças no futebol e acho que assenta bem porque nós, as melhores oportunidades até são nossas em transições, não em jogo jogado, porque o Tomar não nos deixou, desculpem, o Torres Novas não nos conseguiu deixar jogar por mérito próprio do Torres Novas e por mérito da estratégia que o Michel Eduardo aqui apresentou.
Pedro, estamos na reta final do campeonato, mas para o Samora Correia também ainda temos a Taça do Ribatejo. Certamente esse é um dos objetivos a perseguir também por esta equipa.
Sim, neste momento, quem chega a esta fase, toda a gente ambiciona chegar a uma final. Isso é uma final que é apetecida para todas as equipas que ainda estão. Nós somos mais uma dessas equipas que vamos lutar na sexta-feira para realmente conseguirmos apanhar, irmos às meias finais. E já agora gostávamos que apanhar o Torres Novas, porque gosto muito do Mister e temos ali um laço de amizade e gostava de apanhar outra vez o Torres Novas, mas mais que seja o Torres Novas, primeiro que seja o Samora e depois quem vier, que a gente há de preparar este jogo. Se realmente conseguimos passar, vamos ter um jogo difícil em casa contra o Abrantes, porque eu costumo dizer que neste campeonato não há jogos fáceis, é um campeonato muito, muito equilibrado. E acho que tem-se visto neste campeonato que tem sido tão equilibrado que ainda não há um campeão e estamos numa reta final, como você disse, e acho que é o campeonato nos últimos anos mais disputado e com mais, até quem desce, quem não desce, está tudo muito, muito incerto, tem a ver com a qualidade das equipas e com a igualdade das equipas, todas são muito fortes. Eu digo que é um campeonato muito equilibrado, por isso agora é, em relação à taça é tentarmos ganhar e depois esperarmos para quem seja.
Nesta questão, em termos de ponta final do campeonato, falámos da Taça Ribatejo, obviamente que o Samora Correia também já ocupou outros lugares a nível da tabela classificativa, mas ainda assim, com a situação controlada, digamos, e falando concretamente do campeonato, o objetivo do Samora Correia é também chegar o mais em cima possível.
Sim, a gente sempre ambicionou estar nos lugares de cima. Neste momento estamos em sexto lugar. Não é o lugar que nós pretendíamos, mas já que estamos lá, vamos tentá-lo segurar. Mas eu acho que ainda é possível chegar um bocadinho mais acima e vamos lutar enquanto matematicamente houver pontos em disputa e que a gente sinta que pode chegar ao quinto lugar. Vamos lutar pelo quinto lugar porque o quarto lugar está fora de questão, já é um número diferente, mas em relação ao quinto lugar vamos disputar até ao fim com uma ação e depois logo veremos o que é que há de acontecer, mas é assim, uma equipa muito jovem, essa equipa é uma equipa formada com miúdos, muitos juniores que se viram, muitos juniores que vamos pescar, e é uma equipa jovem e paga-se caro muitas vezes a juventude. Mas eu gosto de trabalhar com a juventude, a irreverência, e dar os parabéns à minha equipa porque tem feito um campeonato muito, muito, muito apetecível e agora é desfrutar jogo a jogo porque está a acabar, já não vamos sair muito mais daquele lugar, podemos subir um lugar, enquanto a gente conseguir sentir que podemos subir um lugar, vamos lutar por esse quinto lugar que é o nosso quinto lugar, é um lugar que foi nosso muito, muito tempo e agora também não queremos deixar fugir na reta final.
Ok, obrigado.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia. Um dos resultados surpresa aconteceu no campo da Caridade, palco para o derby do Conselho de Orém, que terminou, com um impensável 2-7 a favor do Fátima, que pela segunda semana seguida leva a melhor sobre o vizinho, quer agora para o campeonato, quer para a Taça Ribatejo. O Fátima, que vinha de duas derrotas, ganha assim 3 pontos decisivos na fuga à descida, marcando 7 golos fora, num registro sem igual nesta época. O seu melhor tinha sido 4 4 golos, também fora em Benavente e em Samora Correia. Já o Oriense sofreu o segundo desaire seguido, apenas com um triunfo nos últimos 5 jogos. Sofreu 7 golos, quando o máximo anterior era 4, diante do Fazendense e do Alcanenense. Vamos à análise por Fábio Keita.
O Oriense perdeu por 7 bolas 2 num jogo muito bom de assistir, não foi mal lembrado. Começando depois, com o resumo do jogo, começou aos 4 minutos, com Vieirinha a cruzar na direita e Lucas Rousseau em posição, cabeceia a bola, mas a bola passa perto do posto. Aos 13 minutos, canto cobrado por Rafael Matias e com Dinis Almeida a rematar a bola e a bola passa muito perto do posto esquerdo. Aos 28 minutos, inaugura-se o marcador. Afonso Pereira, numa excelente jogada individual, finaliza com classe e dando, não dando hipótese na escada, Manuel Sousa fazendo 0-1. Aos 36 minutos, Marcelo na sequência de um livre direto e a bola vai ao travessão da baliza. No minuto seguinte, Afonso Pereira no cruzamento da esquerda, Marcelo aparece a cabecear e faz o segundo gol na partida com Manuel Sousa ainda a tocar na bola. Aos 43 minutos, canto na esquerda, Rafael Matias e Artur Oliveira colocam a bola na sua própria baliza fazendo 0-3 e assim se chegou ao intervalo. Já na segunda parte, começou aos 49 minutos com Diogo Almeida, remata cruzado, mas Francisco Silva corresponde com uma boa defesa para canto. Aos 55 minutos, Luís Warren, após canto de Dino, que cabeceia, neste caso Igor, e reduz o marcador para 1-3. Aos 70 minutos, Vieirinha, lançado na esquerda, cruza com Mando e Rafael Matias, ao segundo posto, faz 1-4. Aos 66, Vieirinha, muito louco por duas ocasiões. Na primeira vez, atira a bola ao posto, e na segunda, permite a boa defesa a Manuel de Sousa. Aos 71 minutos, Tito de cruza na direita, e João Vira, ao segundo posto, finaliza e mexe novamente o marcador em 2-4. Aos 73 minutos, cruzamento na esquerda e Filipe Fuaba neste caso, e Diogo Almeida remata já na pequena área, mas Francisco atende, defende a bola. Aos 76 minutos, Vieirinha, em jogada individual, passa a bola para Martim e este mesmo finaliza e faz o 2-5. Aos 77 minutos, Martim faz o mais um na conta só, após chapéu a Manuel Sousa, fazendo 2-6. João Vieira, aos 84, a turma do Orém, quase marca, mas Francisco defende a bola para canto. Aos 88 minutos, Filipe Cavela, em jogada individual, passa a bola para o colega, para o Martim, faz o 2-7. E aos 92, Martim muito perto do gol novamente, mas Manuel Sousa defende a bola para canto.
Fábio Keita aqui também nos trouxe a reportagem. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que o Fátima foi a equipa que mais quis vencer o jogo, referindo que os golos foram muito consentidos.
Uma tarde infeliz para a nossa parte, parabéns ao Centro Esportivo de Fátima que levou de vencida a nossa equipa. Penso que foi a equipa que mais quis vencer o jogo, foi o Fátima, e acaba por levar daqui os 3 pontos de Orém. Agora é daqueles jogos que custa-nos a digerir, porque muitos gols muito consentidos da nossa parte. Acredito que o Fátima não tem equipa para nos dar 7, nem nós temos equipa para levar 7, mas isto basicamente. Resumindo aqui os dois jogos do campeonato, na primeira volta nós quisemos mais que o Fátima e ganhámos lá. Aqui hoje quisemos menos que o Fátima e o Fátima aqui foi feliz e ganhou o jogo. Parabéns ao Fátima.
Do lado do Fátima, Gonçalo Carvalho, o treinador, disse que o Oriense podia causar problemas, mas a sua equipa estava determinada em subir na classificação.
Jogo de grande dificuldade elevado, mas sabíamos, viemos reeditar o encontro da semana passada, sabíamos do daquilo que o Oriense nos podia causar problemas e daquilo que podíamos fazer para causar problemas ao Oriense. Ainda por mais, lá está, jogando duas semanas seguidas com a mesma equipa, podia ter aqui algum condimento acrescido daquilo que era a adaptação de um ao outro. E viemos com a ideia clara de querer subir na classificação. Viemos defrontar uma equipa que estava à nossa frente e o nosso intuito era ganhar. Não era ficar à espera de nada, não era perceber o que dava. A ideia era mesmo vencer para poder subir na tabela classificativa. Cedo, controlámos o jogo, tomámos conta do jogo e com todo o respeito que o Oriense merece, como é óbvio, mas na minha opinião o 3-0 intervalo até ficou ali um bocadinho por algum desperdício nosso, porque temos bola no trave, temos 3, 4, 5 situações de finalização claras de golo que não acabámos por não concretizar. E um 3-0 intervalo é ótimo, obviamente, e a jogar em casa no Oriense num campo tão difícil é ainda melhor era, mas com aquela sensação de podíamos estar um bocadinho melhores no jogo. E também sabendo que, sofrendo um golo, o Oriense podia entrar novamente no jogo, porque é uma equipa que agarrida, que quer, e isso aconteceu, acabou por acontecer. Ao golo, estou triste pelos golos feridos, porque acho que fomos demasiado condescendentes na abordagem à bola. Temos que urgentemente melhorar este aspecto do nosso jogo, estas abordagens defensivas, esta forma como encaramos os duelos, principalmente na nossa zona defensiva. E acabamos por conceder dois golos que, na minha concepção, não podem acontecer desta forma. Não é tirar mérito ao Oriense, claro que não, mas não podem acontecer desta forma. Aconteceram, felizmente, também naquilo que era o último terço do campo, conseguimos ser mais assertivos e conseguimos definir melhor a finalizar, e os golos acabaram por suceder. Continuamos, tivemos mais uma bola no poste, tivemos mais duas ou três bolas que podíamos ter decidido melhor. É um resultado com aqui uma decalagem grande de golos. Não quero estar a comentar isso, porque lá está, isto é o que é. A gente às vezes marcamos mais com o que é, outras vezes sofremos mais com o que é também. Eu quero olhar para aquilo que foi o vencedor, neste caso foi o Fátima. E olhando para os 90 minutos, acho que não oferece a mínima discussão de qual foi a melhor equipa. Felizmente fomos nós, felizmente vencemos. Torno a dizer, vencemos uma boa equipa num campo muito difícil daquele que é o nosso campeonato. Estamos contentes, vamos olhar para o jogo e perceber o que temos que melhorar, que é muito, mas também vamos aproveitar as coisas boas que fizemos aqui hoje. Estamos contentes por ter vencido num campo difícil.
Gonçalo Carvalho, técnico do Centro Desportivo de Fátima. Já o Abrantes e Benfica deu um passo de gigante rumo à manutenção ao vencer o Águias de Alpiarça num jogo sem história, tal o domínio dos abrantinos, que somaram pela primeira vez duas vitórias seguidas para o campeonato e sem sofrer golos. Já o Águias caiu para o lugar de descida nesta altura, face àquilo que acontece com o Coruxense. Está numa série de 6 derrotas seguidas e a não ganha há 11 jornadas. Nas últimas 3 sofreu incríveis 15 golos. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, não poupou elogios aos seus jogadores, considerando que não deram hipótese ao adversário.
Sim, é verdade que o jogo nos correu bem, como tem vindo a correr nos últimos jogos. Havia muito jogo em que nós, em termos de exibição, éramos praticamente a mesma equipa que fomos no domingo, só que a bola não entrava, e fazia a nossa baliza e acabava por entrar, e depois tínhamos que andar a correr atrás do prejuízo. Sabíamos que tínhamos que vencer para tentar lutar, porque está complicada a luta aqui pela manutenção. Poderão descer 4 equipas e será muito complicado para todas elas que estão neste momento na luta. Foi um bom passo esta vitória contra o Águias, mas ainda nada está decidido. Acho que vai ser até ao fim esta luta. Agora sim, claramente que a minha equipa tem feito um bom campeonato em termos de exibições, mas em termos de resultados muito aquém daquilo que nós pretendíamos. Mas também não foi só o fator azar, claro que houve muitos jogos que tivemos azar, mas há uma ilação que nós temos de tirar. A pré-época não foi das melhores, não preparámos bem o início da época, por diversos fatores, e não começámos bem o campeonato. E normalmente as equipas, quando não começam bem o campeonato, depois é difícil. É difícil porque depois estão nos lugares mais abaixo, e depois o fator sorte também começa a aparecer e não existir os resultados. Mas sim, a equipa tem vindo um crescendo, 3 vitórias, 9 golos marcados, já sofridos, tem praticado um bom futebol, tem estado consistente. Eu acho que vamos tentar, estamos preparados para ser um final do campeonato à nossa imagem, vamos lutar pelo menos para isso, porque acho que ficou demonstrado a consistência da equipa e claramente não deu nenhuma hipótese ao Águias. É uma equipa jovem, com qualidade, mas nós ontem não damos qualquer hipótese.
É uma equipa com muita personalidade, acima de tudo. Este jogo encerrava aqui muita responsabilidade, quer para um lado, quer para o outro, mas o Abrantes, como é óbvio, jogando em casa, se calhar tinha aqui as maiores despesas nesta fatura, chamemos-lhe assim. Foi fácil trabalhar esta semana com o plantel, tendo em conta este acréscimo de responsabilidade para esta semana, para este domingo?
Sim, claramente que sim. Nós estávamos com uma... Não vamos esconder, desde a equipa técnica, toda a direção, os jogadores, nós estávamos com um peso muito grande em cima, porque a qualidade do grupo não é para andar aqui a lutar para a divisão. E nós, é uma coisa que eu tenho que deixar um elogio à minha equipa. Eles próprios também nos conseguiram motivar, a equipa técnica, eles próprios conseguiram pôr em nós todos o sentido de responsabilidade e da forma como a gente tinha que encarar este jogo. E foi, no fundo, foi fácil, porque acho que fomos nós que transmitimos toda a responsabilidade uns aos outros, dos treinadores, dos jogadores, dos jogadores, dos treinadores, a responsabilidade que o jogo tinha, e conseguimos, porque às vezes só nós tentámos passar a responsabilidade que o jogo tem só para os jogadores, acho que não é fácil, porque da forma como eles podem encarar o jogo. Mas eles próprios deram muita força para a gente trabalhar de uma forma consistente e da forma como têm vindo a crescer. Eu posso dizer que nesta fase da época eu tenho mais jogadores do treinado do que tinha no início. Acho que diz muito, porque normalmente é o contrário. Normalmente acontece quando estamos na fase de crescente da época, as equipas já treinam com poucos jogadores, porque alguns abandonam, porque dizem, nós por acaso não, temos treinado com muita gente, com muita vontade, e acho que eles deram esse sinal e acho que foram consistentes e com grande maturidade nesse sentido.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, a formação abrantina aqui a dar um passo de gigante rumo à manutenção. O campeonato, primeira divisão, só regressa a 16 de abril. No próximo fim de semana haverá pausa para a Páscoa e na altura teremos os jogos Amiense-Oriense, Entroncamento Atlético Clube Fazendense, União do Tomar Ferreira do Zêzere, Fátima Salvaterrense, Benavente Mação, Águias de Alpiarça, Torres Novas, Alcanenense, Abrantes e Benfica e o Samora Correia Cartacho. Faltam assim 5 jornadas aqui, já estamos a entrar em altura de decisões, quer na luta pelo título, quer também na luta pela fuga à descida, sendo que a próxima jornada terá então jogos muito importantes neste particular. Vamos terminar esta edição de Hertz Desportivo. Iremos então ficar-se por aqui, não sem antes lhe dar conta do arranque do apuramento de campeão. Segunda, a divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, foi a jornada 1 com os jogos Riachense 1, Forense 3, Espinheirense 3, Moçarriense 3, Tramagal 3, Vasco da Gama 0. Na frente, duas equipas, Tramagal e Forense, ambas com 3 pontos. Terceiros, Espinheirense e Moçarriense com 1 ponto, sem qualquer ponto, Riachense e o Vasco da Gama. Importa sublinhar, sobem 2 equipas desta competição, precisamente aquelas que terminarem nos 2 primeiros lugares. E agora sim, finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Fique bem, fique com Hertz.